Farelos.
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 Musicais.
Fala aí, você que gosta de música. Meu nome é Paulo Farelos e esse é o podcast Farelos Musicais. Toda quinta-feira aqui no site esfarelado.com. Hoje é dia 24 de junho de 2021. Infelizmente, aqui no Brasil, nos últimos dias, tem um nome que tem nos aterrorizado mais ainda do que certos nomes associados aí ao tratamento da pandemia em nível nacional. Sabemos bem de que nome eu estou falando, que causa nojo, calafrio. Temos um novo nessa lista. É o nome do Lázaro Barbosa, serial killer de Brasília, que no momento que eu gravo segue foragido da polícia, já há quase 2 semanas depois de ter matado, sequestrado algumas pessoas, algumas famílias lá na região de Brasília. O nome de batismo dele é bíblico, é o nome daquele que Jesus trouxe de volta dos mortos, e o Lázaro, esse renascido, está aí para matar. E esperamos aí que ele seja pego e não consiga, né, matar mais ninguém, e com isso aí cumprir aí a sua pena, ser julgado, enfim. Esperemos, aguardemos. Enquanto isso, esse tema é pesado. Aqui no podcast Farelas Musicais a gente não se furta de discutir o que está acontecendo. Já falamos aqui de outros momentos pesados, né, recentes, além da própria pandemia. Já falamos aqui também sobre o movimento Black Lives Matter, né? Falamos lá sobre Inclassificáveis do Arnaldão, para falar o quanto é difícil definir raça no Brasil. Já falamos sobre aquele caso também do estupro da menina, não, a menina mesmo, a criança, que na época houve muita polêmica se ela devia ou não abortar, se ela teria ou não o direito de abortar, enfim, esses grupos extremistas religiosos que nem nesses casos entendem que o aborto deveria ser permitido nesse caso, né? E a gente fala desses assuntos aqui sempre do nosso jeito, pegando alguma música. No caso aí desse caso do estupro, a gente falou de Papa Don't Preach da Madonna. E hoje a gente também não vai se furtar de falar desse assunto, que é o assunto que tá aí na pauta, né? Tá na boca das pessoas, é o assunto pesado, mas é o assunto do momento. E do nosso jeito mais leve, focado na poesia, a gente escolheu Psycho Killer do Talking Heads para abordar o assunto. Tem tantas canções que se inspiraram em assassinos, né? O próprio Nick Cave, que é um dos nossos ídolos, já passou por aqui. Lá no episódio 2, a gente falou de Into My Arms, lá no episódio 2. Ele tem um álbum inteiro chamado Murder Ballads, as baladas do assassino, lançado em 96 com essa temática. Hoje eu vou focar aqui no Talking Heads, depois daria até para abordar esse assunto novamente com o próprio Nick Cave. Esse álbum é maravilhoso, tem uma parceria dele com a Kylie Minogue que é muito, muito legal, quero trazer aqui também. E teriam várias outras canções possíveis, mas vamos lá, vamos entrar aqui primeiro no nosso formato de sempre, falando um pouquinho aí da trajetória da banda e depois a gente fala sobre Psycho Killer, a letra. Estamos em todas as redes sociais, lá no Twitter você me encontra no @oesfarelado, tudo junto, dá pra trocar ideia, dá pra pedir música por lá. A gente tem no Instagram o site, esfarelado.com.br, é o nome, procura pelo nome do site, você vai encontrar a gente lá. No YouTube é Esfarelado Direto e estamos por aí aguardando o seu like, o seu comentário, o seu compartilhamento para fazer com que o programa alcance mais gente que gosta de música, por que não? Beleza? Bom, a banda Talking Heads foi formada em 74 em Nova York, nos Estados Unidos, pelo guitarrista, vocalista e gênio David Byrne, o baterista Chris Frantz e a baixista Tina Weymouth. Eles dois, inclusive, são um casal, namoravam na época da formação da banda, se casaram ali no final dos anos 70, enfim, estão juntos até hoje. São os outros dois cofundadores. Um pouquinho mais pra frente, em 76, ainda antes do primeiro álbum ser lançado, eles tiveram um quarto membro se juntando à banda, o tecladista Jerry Harrison. Ela ganhou notoriedade, essa banda, e ela é uma das maiores influências de tantas outras bandas e artistas famosos que a gente conhece, admira e gosta. Essa banda, o Talking Heads, ganhou notoriedade pelo experimentalismo, pela sonoridade mundial, tal do world music, né? Pela criatividade, essas coisas de misturar vários elementos diferentes. Eles nasceram ali numa época em que o rock, o psicodélico, o rock progressivo e também o punk eram a bola da vez, e eles conseguiram depois misturar elementos de disco, mas elementos também de música africana. Eles foram aí os precursores do que ficou conhecido nos anos 80 como New Wave. Em 77 eles lançaram seu primeiro álbum chamado Talking Heads 77. É o álbum que traz Psycho Killer, que era uma música que já composta até anteriormente, fazia parte das primeiras apresentações ao vivo que eles tinham feito depois da formação da banda. Psycho Killer é uma composição dos três, inclusive, né? Do Chris Frantz, da Tina Weymouth e do Dave Byrne. É a música que a gente vai analisar hoje. Em 78, logo no ano seguinte, sai o segundo álbum da banda chamado More Songs About Buildings and Food. Quem produziu esse álbum foi o Brian Eno, que é um produtor mega famoso aí no mundo musical. Ele já foi produtor do David Bowie antes de se associar ao Talking Heads, que com o Talking Heads e o David Byrne também fez seu nome. E ele curtia tanta banda, inclusive, que em 77, um ano antes aí do lançamento desse álbum que ele produziu, o segundo da banda, ele lançou uma canção chamada King's Lead Head, que é um anagrama de Talking Heads. Se você reorganizar as palavras de King's Lead Head, você consegue formar Talking Heads. Então ele já estava de olho na banda antes mesmo de se associar a eles. More Songs About Building and Food traz uma regravação de uma música do Al Green chamada Take Me to the River. Foi uma música que aproximou a banda, digamos assim, do grande público, fez sucesso comercial também. Eles já tinham feito sucesso artístico desde o primeiro momento, continuaram, né, com esse reconhecimento da crítica, mas aí nesse caso conseguiram também se aproximar um pouquinho mais da população em geral, digamos assim. O que é legal é que esse é o álbum que eu conheci a banda. Eu comprei esse disco num sebo, né, sei lá, nos anos 80 ou começo dos anos 90. Foi assim que eu descobri Talking Heads. Eu adoro esse álbum porque eu tenho um carinho por ele, por ter sido justamente o álbum que me introduziu ao Talking Heads. Em 79, logo no ano seguinte, lançaram Fear of Music, que tem Life During Wartime, outra música que fez bastante sucesso, é a música de maior sucesso deste terceiro trabalho da banda. E logo em 80, no ano seguinte, Remain in Light, com a música Once in a Lifetime, que também fez bastante sucesso. Quer dizer, uma música aí fazendo sucesso comercial por álbum, eles mantendo essa pegada de world music, trazendo elementos de outros tipos de música, e se consolidando com uma grande referência artística musical do fim, né, da segunda metade dos anos 70. Lançaram 4 álbuns em 4 anos, isso não é fácil. E aí gerou um certo ali desgaste, uma certa necessidade de repouso, e eles se dedicaram a projetos pessoais, projetos individuais. O David Byrne, em 81, lançou My Life in the Bush of Ghosts, primeiro álbum solo da carreira dele, em parceria com o Brian Eno, para dizer a verdade, o produtor que estava com eles até esse momento aí. Ele não só começou a lançar álbum solo em 81, né, foi o primeiro, mas continuou lançando depois. Ele chegou a lançar 10 álbuns até aqui nessa carreira fora do Talking Heads, alguns durante o período de existência da banda, que vai até 91 oficialmente, e outros depois, como o mais recente deles, de 2012, chamado Love This Giant, que é um duo, na verdade, também não é o único artista lá, na verdade é um duo bem duo mesmo, porque tem a participação da grande, da maravilhosa Sam Vincent, que vocês já viram passar por aqui, lá no episódio 114, eu falei de Teenage Talk, lá eu comento sobre esse álbum também, do parceria com David Byrne, poderia inclusive ser lá naquele momento já um episódio para falar dos dois. Adora Sam Vincent, fica a dica. Mas não foi só o David Byrne que em 81 começou uma carreira solo. Os outros dois fundadores da banda, o casal Tina Weymouth e o Chris Frantz, se associaram também com um trabalho paralelo ali chamado Tom Tom Club. E com esse nome de Tom Tom Club, eles lançaram o primeiro trabalho deles em 81, mas de lá para cá já lançaram também 7 álbuns, tendo sido o último deles em 2001. Em 82, para não ficar sem lançar nada, saiu o álbum ao vivo The Name of This Band is Talking Heads, que é um ótimo lugar para você conhecer a banda, porque reúne justamente as melhores músicas numa versão ao vivo desses 4 primeiros trabalhos. O Brian Eno, que estava super próximo deles aí nessa fase, resolve ir cuidar da carreira de uns meninos irlandeses talentosos que estavam começando a chamar atenção lá na Europa, uma banda chamada U2, e o Brian Eno assinou também essa ascensão do U2 durante os anos 80. Em 83 eles voltaram a gravar e lançar. Em 83 sai então o quinto trabalho do Talking Heads, chamado Speaking in Tongues. As músicas de maior relevância nesse trabalho são Burning Down the House e This Must Be the Place. Eles fizeram uma turnê desse álbum, que era o quinto álbum, e foi a última turnê da banda. Foi a última vez que eles saíram em turnê. Essa turnê é super reconhecida, ela realmente chamou muita atenção de muita gente, até porque ela foi registrada em filme, foi lançado como filme. O nome da turnê e o nome do filme é Stop Making Sense, ou Pare de Fazer Sentido. É a última turnê da banda, virou documentário, virou trilha sonora, né? Foi lançado também como álbum. Esse álbum, inclusive, que é o álbum do filme, alcançou platina no Canadá, pra você ter uma ideia de como vendeu e como o Talking Heads era grande nesse começo dos anos 80. O curioso é que Psycho Killer, que é a música que a gente vai falar hoje, é uma música inspirada aí, de certa forma, em assassinos seriais. E o diretor desse documentário Stop Making Sense é o Jonathan Demme, que estava em início de carreira nesse caso aqui, ele é que faleceu recentemente, inclusive. E ele é o diretor depois de O Silêncio dos Inocentes. No ano que o Talking Heads acaba, ele ganha o Oscar por O Silêncio dos Inocentes como melhor diretor. Curiosidades aí, né? Coincidências desse mundo artístico. Em 85, 86 e 88 saem os três trabalhos finais do Talking Heads, já sem chamar tanto atenção assim, a não ser por um certo detalhe que eu vou contar aqui, mas Little Creatures, de 85, True Stories, de 86 e Naked, de 88, são os três últimos trabalhos do Talking Heads, porque em 91 o Dave Byrne decide sair da banda e seguir focado na carreira solo, colocando assim fim ao trabalho dos Talking Heads, essa banda que marcou a época, principalmente pela sua criatividade e a influência que ela causou em tantas outras bandas. Essa é a parte, inclusive, que eu quero chamar a atenção aqui. Neste álbum de 86, que chama True Stories, é o nome também de um filme dirigido pelo Dave Byrne, então essa aqui é como se fosse a trilha do filme, mas é um álbum de estúdio, não tem as vozes dos atores nesse álbum, apesar de que eles são também as músicas são também cantadas pelos atores no filme. Mas uma das canções, a que mais fez sucesso nesse álbum chama Wild Wild Life, mas uma outra música tem um papel até mais importante do que essa, que é o sucesso comercial, a música Radiohead. Isso mesmo que vocês estão pensando, Radiohead é o nome de uma música do Talking Heads que serviu para inspirar o nome de outra grande banda, uma nossa queridona, adoro Tom York, adoro Radiohead, e eles se inspiraram nessa música do Talking Heads para se batizar, né? O Radiohead já passou por aqui duas vezes, inclusive, lá no comecinho do programa, no episódio 4, a gente falou de Optimistic, né? If You Do The Best You Can, adoro essa música. E em 42, no episódio 42, não podia ser diferente, a gente aqui é nerd, no episódio 42 a gente falou de Paranoid Android, do Radiohead. E é isso, o Dave Byrne então pôs fim na banda, mas isso não significa que eles não gravaram mais. Eu já falei do próprio Dave Byrne, já falei do Tom Tom Club, mas o próprio trio, os dois juntos com o Harrison, também chegaram a gravar, depois do fim da banda, um álbum juntos chamado, olha que nome bacana pro álbum, No Talking, Just Head. No Talking, Just Head é o nome do, né, o nome cheio de trocadilho aí pro trabalho da banda, que usou o nome The Heads para se colocar, e isso gerou inclusive até um processo do Dave Byrne falando: não, eles estão capitalizando em cima do nome da banda que a gente criou juntos, isso não é legal, e impediu eles de usar o nome The Heads, mas chegaram a gravar. Quem era o vocalista dessa banda? Uma série de pessoas participou dessa gravação, então eles convidaram vários e vários vocalistas diferentes para cada faixa. Tinha a Debbie Harry, por exemplo, do Blondie, tinha o Michael Hutchence do INXS, olha aí, o Yara Couto. Estamos chegando perto, hein? Já citei o INXS por aqui. Dentre vários outros. A banda Talking Heads foi incluída no Rock and Roll Hall of Fame. A reunião deles foi justamente para receber esse prêmio. Foi a única reunião deles depois da separação. E o Dave Byrne, só para citar, que eu falei que ele é um gênio. Na verdade, lógico, uma pessoa difícil, né? Se separou aí da banda e pelo jeito não restou muita amizade entre eles. Mas ele é um artista tão, tão completo que chama atenção. Ele tem uma ampla carreira como compositor de trilha sonora de filme, de trilha sonora de peça de teatro, trilha sonora de espetáculos de dança. Ele já ganhou Grammy, ele já ganhou Oscar, ele já ganhou Globo de Ouro. Oscar ele ganhou, inclusive, nos anos 80, por o filme do Bertolucci, O Último Imperador, com a trilha do filme. Ele já foi diretor de filme, eu chamei aqui agora a atenção para o True Stories, que ele dirigiu. Já compôs, né, de tudo um pouco, já produziu outros artistas, incluindo aí o brasileiro Tom Zé. E aí vale uma citação para o episódio 129, em que a gente falou de Doridor, que é uma composição do Tom Zé dos anos 70, a gente falou, mas da versão aí dos anos 2010 da Bárbara Eugênia. Ele também é fotógrafo, Dave Byrne, ele também é escritor, já lançou livros inclusive em português aqui no Brasil. Enfim, é um artista muito, muito completo, vale a pena aí conhecer um pouco mais sobre o Talking Heads, e se vocês gostar também, conhecer um pouco mais de Tom Tom Club, de Dave Byrne na carreira solo, e por aí vai. E de todas essas derivações que eu falei aqui, incluindo o inigualável Radiohead. Bom, é isso aí sobre a banda, vamos então mergulhar agora na letra de Psycho Killer. Essa talvez a canção mais conhecida dos Talking Heads. O Dave Byrne, inclusive, até hoje não entende direito por que tanta gente gosta dessa música, por que ela é tão popular, porque ela foi feita meio de zoeira, meio de brincadeira. O fato é que os fãs da banda adoram e eles sempre têm que cantar ao vivo. Psycho Killer. Ela já foi gravada, inclusive, por vários outros artistas, incluindo Velvet Revolver, Cage the Elephant, Flying Pickets, Victoria Vox, dentre vários outros. Essa versão aí, essa música já tem versões oficiais de vários artistas diferentes, já apareceu em vários seriados e filmes diferentes, incluindo os Simpsons. A inspiração da música, eu falei que é inspirada na mente de um assassino, na mente de um psicopata. E dizem que a pessoa, né, o personagem que realmente inspirou foi o personagem do filme Psicose, do Alfred Hitchcock, que é o Norman Bates, que também, além do próprio filme do Hitchcock, já foi tema de seriado aí no, recente também. Esse personagem, Norman Bates, por sua vez, acredita-se que tenha sido inspirado numa figura real, que é um serial killer notório norte-americano chamado Ed Gein. Esse cara, o Ed Gein, que matou algumas pessoas com certeza e é suspeito de ter matado várias outras, ficou muito famoso também porque na casa onde ele foi pego, ele tinha vários móveis feitos com restos mortais das vítimas dele. Então tinha coisa com crânio, tinha coisa com ossos, tinha muita coisa feita com pele humana. Então esse personagem, por conta disso, inspirou várias outras obras, incluindo filmes e canções como O Massacre da Serra Elétrica, o próprio Silêncio dos Inocentes, que eu comentei que o Jonathan Demme depois ganhou o prêmio de melhor filme e melhor diretor, é inspirado nesse Ed Gein. E tem filmes mais diversos, né, inspirados nesse personagem, mas também tem músicas como Nothing to Gain. Sim, tem um trocadilho aí, que é da banda Mudvayne. Tem também do Slayer, Dead Skin Mask, né, a máscara de pele morta, né, inspirada também no Ed Gein. Enfim, várias outras músicas, vários outros filmes, várias outras obras inspiradas nesse. É engraçado como a gente fascina essas mentes perturbadas, né? Então, tem uma série de citações aí, se a gente quiser pensar. Psycho Killer, o psicopata assassino, é inspirado no Norman Bates, que encadeia essa série de referências. E é legal porque, vendo aí um pouco da inspiração da banda, eles conseguem também se associar a um outro personagem, também super conhecido da literatura, que é o Médico e o Monstro, que, né, acho que todo mundo aí, ou a maior parte das pessoas, enxerga isso nos psicopatas e também nos psicopatas que decidem matar pessoas, né, que são os assassinos em série aí. Por quê? Porque é essa questão da dualidade, essa questão de o médico e o monstro, que é a referência literária que eu estava dizendo, Dr. Jekyll e o Mr. Hyde. Então, você tem a pessoa que é socialmente aceita, que tem uma vida ali normal, entre aspas, mas que tem algum tipo de trava, algum tipo de personalidade alternativa, né? Dupla personalidade, ou não, né? Mas pode ser simplesmente premeditado e tal, mas pode ter também essa questão da dupla personalidade em que ela toma conta, outra faceta da pessoa, outro lado da pessoa, esse lado negro toma conta, faz com que ela possa cometer crimes e cometer atrocidades que na outra persona talvez nunca cometesse. E para ilustrar isso numa música, o recurso que eles acabaram usando, e isso foi proposital, foi justamente trocar de língua. Ao trocar de língua, parece que você está indo para outra cabeça, para outra mente, para outra pessoa. E eles usam isso com o francês e o inglês aqui na música. Então, vai ter trechos da música cantados em inglês, vai ter trechos da música cantados em francês. Até parece, inclusive, que o nosso tema desse programa aqui tem sido esse recorrentemente, porque no episódio anterior, que a gente estava falando do lançamento da Marisa Monte, a gente resolveu falar de Dia dos Namorados e a gente trouxe Amor, I Love You. Eu, inclusive, brinquei que ao usar duas línguas ali, Amor, I Love You, ela estava dizendo que para se beijar você precisa de duas línguas, né? Então tinha ali uma outra conotação, mas também com essa dualidade linguística. Aqui, as duas línguas têm a ver com uma dupla personalidade, a do médico e a do monstro. Então é divertido pensar no recurso e o que ele pode causar em termos de interpretação. E aproveitando para falar disso, né, que eu falei que não é nada aleatório, também vou citar aqui como a arte é uma coisa complexa, né? Eu sempre falo isso sobre cinema, por exemplo, né? Assim, nada é aleatório, tudo que vai aparecer na tela foi pensado. Então, quando você está filmando, você olha para a cena, o diretor tem essa obrigação, né, de olhar para a cena e ver todos os elementos que estão na cena. Então, se tem alguma coisa pichada na parede, se tem algum objeto jogado no chão, como é que está a luz, onde é que está a câmera, tudo isso é pensado. Nada é aleatório, nada é por acaso, pelo menos nos bons filmes, nos filmes feitos com atenção e pensando nele como uma obra de arte. E isso vale para tudo, para uma pintura, evidentemente, tudo, toda pincelada ela tem um objetivo. Isso vale para um livro, cada palavra colocada lá tem um objetivo, né, para ajudar na narrativa, para provocar algum tipo de sentimento. E nas artes, aqui, tudo, né, na música, o momento de cantar, a forma de cantar, a altura da voz, né, o ritmo, a velocidade, os arranjos, tudo. As notas escolhidas, né, então tudo tem motivo, tudo tem objetivo. E é curioso que eu tô lembrando, tô falando disso porque recentemente a gente está assistindo agora na televisão, né? Estamos em tempos pandêmicos, então ficamos presos em casa ainda e a gente assiste um pouco de televisão, por que não? Incluindo aí novelas, mas também reality shows, como por exemplo o programa Mestre do Sabor, que passa na Globo, com uma espécie ali de também Masterchef, que é outro reality show desse tipo, competição gastronômica. E um dos jurados tem uma frase muito comum que ele fala: tudo que você coloca no prato tem que tá bom, tem que estar temperado, tem que estar preparado, tem que ter uma função. Tá vendo? Gastronomia também é arte, e em todas as artes, tudo tem que ter um objetivo. Não adianta você jogar as coisas, você não se preocupar com os detalhes, se você quer fazer uma arte que mereça, né, a atenção. Toda arte, na verdade, merece atenção, que eu tô sendo elitista, mas no sentido de que vai transcender, vai realmente ser completa, vai realmente cumprir o seu objetivo. Gostem ou não, porque aí é a intenção do artista que conta, né? O importante é você ter uma intenção. É esse que é o ponto. Bom, dito tudo isso, vou aqui agora falar da primeira parte de Psycho Killer, na verdade. E a linha de baixo dessa música, meu Deus do céu, como é bacana. Mas vamos lá. Tem uma introdução sem voz durante uns 20 segundos aproximadamente. E aí o Dave Byrne canta: I can't seem to face up to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. I can't sleep. Cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, quer esquecer? Fa fa fa, fa 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 fa. Better run run run, run run run. Away. Oh. E isso aí, o que que tá sendo dito aí? Não consigo encarar os fatos. Estou tenso, nervoso, não consigo relaxar. Não consigo dormir, a minha cama tá em chamas. Não encoste em mim, eu estou cheio de energia. Assassino, psicótico, o que que é isso? Fafafá, fafafá, é melhor correr, 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 correr para longe. É isso. Primeira parte que está sendo cantada ali em inglês, até ele se introduzir como assassino psicótico, tá dizendo alguém que tá numa situação de desconforto, numa situação de, né, não, eu tô tenso, eu tô nervoso, eu não consigo relaxar, eu não encaro os fatos, eu não entendo a realidade. Tudo isso. Além disso, ele não dorme porque a cama tá em chamas. Aqui vem a primeira parte mais poética, né? O que significa a cama tá em chamas? Ela tá realmente pegando fogo? Ou é alguma outra coisa? Provavelmente aqui ele está querendo dizer: eu não consigo dormir, simplesmente está reforçando isso. Parece que se ele deita na cama, a cabeça dele pega fogo, né? Enfim, não consigo dormir. Pode ser por remorso, pode ser porque, né, tá nesse estado de adrenalina, não sei. Eu acho que esse estado de adrenalina até faz sentido, porque ele fala em seguida: não toque em mim, não encosta em mim. Essa coisa que pode ser inclusive o gatilho para ele matar, né? No caso, I'm a real live wire. Eu sou um live wire real, de verdade. O que que é live wire? Live wire, que seria aí algo como um fio vivo, wire é fio e vivo, né? Live, é uma expressão que quer dizer uma pessoa cheia de energia, uma pessoa imprevisível. Mas também, se a gente for usar para a parte de eletricidade, energia, na parte da física, é a questão do fio que está carregando energia versus o neutro. Então, é por isso que levou-se para o cotidiano aí, para querer dizer alguém que está elétrico, alguém que está elétrico. E ele, ao dizer que ele é meio que um fio desencapado, a gente pode usar aqui uma expressão brasileira também, é isso. Se você tocar nele, você está invadindo o espaço dele de certa forma, e ele é esse cara nervoso que não relaxa, que não dorme. Ele é um assassino psicopata. E aí ele mira para o francês e para essas palavras repetidas que mostram a confusão mental do personagem, né? Então ele migra para o francês, ele vira um monstro, quer esquecer, quer dizer. Que é isso? Já nessa transformação, quer esquecer. E é sonoro isso, né? Quer esquecer. Migra pro francês, e aí vem esse fa-fa-fa-fa-fa, better run, é correr, 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 depois away, para longe, correr para longe, better, melhor. Então, quer dizer, ali ele tá até voltando pro inglês, querendo dar uma dica para a vítima dele, né? Melhor correr para longe. É meio que se arrependendo do que ele sabe que vai acontecer, que é esse ataque, né? E porque o Quer Esquecer apareceu, né? Esse elemento monstro tá aparecendo ali. Então essa é um pouco aí a ideia da música nesse primeiro trecho. O que também dá para se acrescentar em termos de informação é que ele usa fa 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 fa, que não quer dizer nada, né, a princípio. Porém, a gente pode aprofundar um pouco isso e descobrir que tem uma música de um artista de soul, um artista chamado Otis Redding, que se chama Fa 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 Fa, The Sad Song, a canção triste. E essa música, que começa justamente com o cara falando, cantando Fa 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 Fa, ou seja, é uma referência direta a essa música, já ainda principalmente sabendo que é uma influência musical deles, a música chama Canção Triste. Então, não deixa de ser tão aleatório assim, você fazer esse tipo de referência ao Otis Redding, né? Então, Fa 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 é provavelmente uma referência a essa música do Otis Redding. E aí você pode falar, mas espera lá, pra quê? Já que tudo que entra na canção tem um objetivo, pra que eu vou fazer uma referência ao Otis Redding nesse ponto aqui? Bom, pode ser para mostrar a confusão mental do personagem, porque ele tá repetindo uma palavra que não é palavra, né? Um som e tal. Então pode servir para dizer, olha, como ele é confuso, como ele tá perdido. Mas eu acho que tem um outro sentido ainda. No filme Psicose, que é a inspiração da música aí, tem um momento em que o personagem fala fa-fa-fa. Olha só que curioso. Nada aleatório, gente. Fa-fa-fa-fa-fa-fa, mas por que que ele falaria fa-fa-fa? É porque ele gagueja para falar que uma expressão que é eats like a bird, que é come como um passarinho, para alguém que na verdade comia muito, era meio irônico, ele queria dizer que isso era falso. Era uma falsidade. E aí ele ficou nervoso, porque ele fala desmentir, né? E ele fica falando fa-fa-fa-fa-falsity. Então é uma referência também ao filme, e aí acho que se explica ainda mais.
Can't relax, can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa-fa.
Ele vai continuar cantando ele de uma forma ainda mais maluca agora, esse trecho, né? Pra mostrar justamente a piração do personagem. E é isso, né? Maluquice, entramos nessa fase maluca. E aí ele vai voltar, né, para outro momento, outro instante, que ele continua com o seu distanciamento social, ele continua com a sua dificuldade de se socializar, porque ele é um psicopata no fim das contas, e ele vai representar isso ali, talvez falando um pouquinho sobre aquelas conversas, né, para não deixar o silêncio prevalecer, aquelas conversas de elevador. Então, ele me parece ali um personagem que não curte muito esse tipo de socialização. Ele quer distância. Ele é o fio desencapado, né? Então, ele vai dizer o seguinte: "You start a conversation, you can't even finish. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once. Why say it again? Psycho killer quer esquecer, fa-fa-fa." Enfim. Esse trecho em português quer dizer o seguinte: você começa uma conversa e você nem pode terminar ela. Você fala, fala e não diz nada. Eu, quando não tenho nada para dizer, os meus lábios ficam selados. Se você diz uma coisa uma vez, por que que você vai dizer novamente? Então é bem essa cabeça de alguém que tem dificuldade mesmo em se relacionar com o mundo, nesse mundo, inclusive, que tem o tal do small talk, né? Desse bate-papo de fila. Que é super comum, né? Você puxar um assunto que você não vai levar a lugar nenhum, falar, falar e não dizer nada de relevante. Mas o que tem de muito legal aqui é que a última parte diz algo que o personagem poderia dizer, esse personagem que ele está construindo, esse assassino psicopata, que diz assim: se você diz alguma coisa uma vez, por que que você vai dizer de novo? Que é sobre, talvez, repetições, né? Se você repetir esse assunto várias vezes ou massificar um assunto. Mas o que é muito legal é que essa é a frase que vem justamente antes do refrão da música. Então ele meio que já se autodeprecia aqui, né? Porque se você diz alguma coisa, por que que você vai dizer de novo? Tá lá, eu acho que ele mataria o próprio Dave Byrne e banda ao perceber que eles estão aqui se repetindo e cantando o refrão de novo. Vamos ouvir. ele vai continuar, vai cantar de novo yeah, e tal, e aí ele vai entrar no modo monstro, ele vai realmente cantar um trecho inteiro em francês, com toda a dificuldade de pronúncia do David Byrne para o francês, mas ele vai cantar. E ele vai dizer o seguinte: Ce que j'ai fait ce soir là, ce qu'elle a dit ce soir là, réalisant mon espoir, je me lance vers la gloire. Ok, yeah. Então, é provavelmente alguma coisa que ele diz antes de matar a sua vítima. É porque ele está vivendo esse momento de glória. Ele diz o seguinte: o que, que eu fiz naquela noite, o que, que ela disse naquela noite, concretiza a minha esperança. Eu me lanço na direção da glória. Yeah. Então, todo cantado em francês, então aí está na persona maldosa, persona assassina, e é essa ideia de que você está cumprindo um ritual, que você está indo para a glória. Muitos assassinos têm essas loucuras, né, de estar realmente fazendo algo divino, de estar cumprindo uma missão. Enfim, são mentes perturbadas. E aí, em seguida, depois de cantar esses trechos em francês, ele volta pro inglês. Então ali realmente ele está cumprindo essa missão. Vamos ouvir esse trechinho em francês. Quando ele diz "Sé que j'ai fait ce soir là, sé que elle a dit ce soir là", todo o arranjo muda, ele fica numa batida repetitiva ali, né, que deve ser a execução do crime em si. Bem interessante a forma como a música acompanha a letra nesse caso aí, para dar esse peso, para dar esse terror até do momento da execução. E aí ele volta para dizer: "We are vain and we are blind. I hate people when they're not polite." Psycho Killer quer esquecer, e aí a música vai encerrar os seus assuntos aqui, dizendo: somos vaidosos, somos cegos, eu odeio quando as pessoas não são educadas, Psycho Killer. Quer dizer, são as justificativas que você dá pra você mesmo pra fazer o que você faz, e de certa forma reconhecendo que os assassinos e os psicopatas principalmente são muito vaidosos e são cegos, eles não enxergam o que eles estão fazendo, eles não enxergam as consequências das coisas que eles fazem, né? Em geral são malucos, né? São pessoas perturbadas, são pessoas que não têm um juízo normal das suas ações, não medem muitas consequências, não sentem empatia, né? Então é realmente uma, né, pessoas que têm problemas. Eu espero aí ter trazido curiosidade sobre a música e sobre esse momento complicado que a gente vive aqui no Brasil. Não bastasse a pandemia, sempre tem um problema ou outro, queimadas, agora assassinos seriais, vespas gigantes e por aí vai. Estamos vivendo tempos de pós-calipso, como diria o outro, né? Essa piada, inclusive, vale a pena, né? Diz que tudo isso começou a degringolar no Brasil depois que a banda Calypso se desfez. Estamos vivendo o pós-calipso. É isso. Com essa piada ridícula, termino o programa de hoje, desejando a vocês um ótimo dia, uma ótima semana. A gente se vê de novo na quinta-feira da semana que vem, e eu peço de novo para vocês aí espalharem o Farelos Musicais para quem gosta de música, para quem você conhece e gosta de música. Escolhe aquele episódio que a pessoa vai gostar e apresenta para ela, senta lá do lado dela, comenta, não senta não, viu, a não ser que morem juntos, mas apresenta para ela, manda o link, esparrama o programa para quem gosta de música, para a gente aumentar o nosso círculo de esfarelados. Um abraço, até semana que vem.
Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.